Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. Capítulo 5. Andar em Cristo. O estar em Cristo é o lugar mais sublime que um cristão pode se encontrar. E um cristão pode estar neste lugar mesmo que ainda esteja habitando na terra e num corpo frágil e limitado, pois o estar em Cristo é um lugar que se habita pela fé e é disponibilizado para todo aquele que recebe a Cristo no coração como seu Senhor. Já o estar em Cristo é expresso pelas Escrituras também em duas maneiras principais e distintas, a saber. 1. Viver em Cristo. 2. Andar em Cristo. A própria referência ao estar em Cristo, bem como aos dois aspectos principais e distintos pelo qual o estar em Cristo pode ser praticado por um cristão, podem não ser muito comuns ao linguajar das pessoas em geral, todavia, a vida cristã não é definida pelos conceitos que as pessoas têm sobre ela, mas é caracterizada por aquilo que o próprio Deus, que a concede, estabelece sobre ela. E aos olhos de Deus, o viver em Cristo e o andar em Cristo são dois grupos de ações distintas, mas que sempre deveriam se complementar e serem praticados em conjunto na vida de um cristão. O fato das Escrituras mencionarem o viver em Cristo e o andar em Cristo de forma distinta, não significa que o cristão deveria optar por um em detrimento do outro, mas que a prática dos dois visa um propósito final em comum e que nenhum deles deveria ser negligenciado, ou seja, se uma pessoa pratica um deles, certamente que ela também deveria praticar o outro. Para cooperar com o aspecto que estamos procurando abordar no início deste capítulo, gostaríamos mencionar aqui aquilo que foi mencionado de forma especial no estudo sobre toda boa dádiva e todo dom perfeito, no qual foi explanado que a vida em Cristo também é nos apresentada pelo Senhor como sendo equivalente à vida no Espírito do Senhor. Assim, o viver em Cristo e o andar em Cristo também são a expressão do que respectivamente é denominado nas Escrituras de viver no Espírito e andar no Espírito, conforme também pode ser visto nos dois textos relembrados abaixo. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compreender que o viver e o andar em Cristo também são expressos pelo viver e andar no Espírito é de extrema relevância, pois pelo que as Escrituras nos ensinam sobre o viver e andar no Espírito, nós podemos também ver de forma mais evidenciada o que é contemplado especificamente no andar em Cristo além do viver em Cristo já abordado no capítulo anterior. O andar em Cristo e o andar no Espírito se equiparam porque é por meio do Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo habita e se manifesta nos cristãos, bem como é por meio do Espírito Santo que um cristão pode andar unido ao Senhor mediante a fé nele, conforme brevemente exemplificamos mais uma vez com alguns textos abaixo. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. João 7:37-39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 16:13-14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Embora o chamado para estar em Cristo refira-se primeiramente a um convite de Deus com características espirituais, passar a estar mais instruído sobre o andar no Espírito é igualmente de especial relevância, pois pelo chamado de andar no Espírito, o Senhor nos ensina que o estar em Cristo também é um chamado para mudanças ou efeitos significativos nas práticas da vida natural da pessoa que passa a estar nele espiritualmente. O Espírito Santo é concedido pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus Cristo para estar com os cristãos e para apoiá-los no conhecimento da verdade que está no Senhor e sobre os aspectos do Reino Celestial, mas o Espírito Santo também é concedido para apoiar os cristãos a praticarem a verdade de Deus em suas ações naturais ou terrenas, sendo o primeiro destes dois aspectos mais caracterizado pelo viver em Cristo e o segundo mais pelo andar em Cristo. E uma vez que há a provisão de Deus, por meio do seu Santo Espírito, tanto para o viver em Cristo, bem como para o andar em Cristo, também se espera que um cristão experimente esta provisão nestes dois aspectos em sua vida. Quando as Escrituras declaram que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, elas não excluem a direção em algumas áreas da vida como se o guiar do Espírito de Deus se aplicasse somente às ações espirituais e não às ações naturais. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando o Senhor chama aos cristãos a também andarem no Espírito, além do chamado para viverem no Espírito, o Senhor o faz porque pelo andar em Cristo, ou pelo andar no Espírito, um cristão é chamado também a não andar segundo a carne ou segundo as concupiscências ou paixões corrompidas que há no mundo, conforme também exemplificado abaixo. Gálatas 5, 16 até 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos 13, 11 até 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Conforme já vimos em capítulos anteriores, o revestir-se de Cristo também é uma das maneiras de expressar o estar em Cristo, sendo este revestir-se aplicável para as práticas que almejam o viver em Cristo pela comunhão com o Senhor, mas que também é aplicável a tudo o que cristão realizar e praticar no mundo natural ou presente, expresso de forma mais acentuada pelo andar em Cristo ou pelo andar revestido de Cristo. Considerando que o chamado para estar em Cristo é um oferecimento de uma nova condição de vida no Senhor, também gostaríamos de ressaltar que nos parece que a conotação de ser chamado a andar em Cristo, além do viver em Cristo, conforme os textos de Gálatas e Romanos expostos acima, não se refere tanto a um chamado segundo uma obrigatoriedade. mas, sim, segundo uma razoabilidade de que o alvo de uma pessoa de viver no espírito também deveria ser acompanhado do objetivo de andar no espírito em tudo, inclusive nas mais diversas questões da vida natural. Ainda em outro texto do livro de Romanos, também é possível ser observado que a opção pela vida no Espírito de Deus deveria ser refletida tanto no sentido espiritual como natural daquele que se dispõe no Senhor a viver e andar segundo o que lhe é oferecido por Deus, conforme segue. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Conforme já foi mencionado acima, tanto o viver em Cristo como o andar em Cristo expressam a prática da vida cristã ou do estar em Cristo, onde, porém, o primeiro aspecto é mais voltado à prática da vida cristã direcionada ao Senhor que está assentado nas regiões celestiais e o segundo aspecto mais direcionado às ações práticas da vida de um cristão que estão relacionadas aos aspectos de sua vida natural. Tanto o viver em Cristo como o andar em Cristo são partes da mesma vida cristã. Eles são ações a serem praticadas por um mesmo cristão, onde o viver em Cristo refere-se mais às ações que uma pessoa faz quando atende o chamado do vinde a mim feita pelo Senhor a ela, enquanto o andar em Cristo está mais relacionado à exteriorização da novidade de vida do cristão nos aspectos que se manifestam nas coisas naturais ou terrenas que ele pratica. Por meio de Cristo ou do estar em Cristo, uma pessoa passa a ter um novo e vivo caminho de acesso a Deus e no qual lhe é oferecida uma íntima comunhão com o Senhor, a qual, por sua vez, é também denominada de vida eterna. E a partir desta comunhão, o cristão é ensinado a ver e compreender os pensamentos da vontade de Deus, os quais são celestiais, eternos, santos e perfeitos, e não são segundo os seres humanos ou segundo o homem natural. Por outro lado, a sabedoria de Deus para um cristão, não é uma sabedoria que se abstém da vida natural deste cristão e dos desafios que ele tem na sua vida no mundo presente. Ela é uma sabedoria que desce do alto e que produz frutos que afetam também a vida natural daqueles que a recebem, conforme nos é testemunhado também por Tiago no texto abaixo. Tiago 3, 14 até 17. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Pelo viver em Cristo, um cristão tem acesso à mente de Cristo e à sabedoria do alto, uma vez que Cristo está assentado à direita de Deus e está posto ali como mediador entre Deus e os homens. Entretanto, é pelo andar em Cristo ou no andar no Espírito que um cristão pode ter o privilégio de ver e experimentar a sabedoria do alto também aplicada em suas ações na vida natural. Tiago 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos. Quando um cristão vive em Cristo, o viver dele no mundo ou no corpo carnal, expresso também pelo que é denominado de andar no mundo, similarmente pode ser segundo Cristo, segundo a vontade de Deus ou em conformidade com o andar em Cristo. Quando um cristão vive em Cristo ou vive como aquele que se refugia no Senhor, a vida prática dele no presente mundo, ou ainda habitando um corpo mortal, também pode ser vivida em conformidade com a vontade do reino celestial. Gálatas 2, 19 até 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Colossenses 3, 1 até 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O andar em Cristo, o andar no Espírito ou, ainda, o andar revestido de Cristo, engloba a expressão materializada que resulta do viver em Cristo. Ele expressa a condição pela qual um indivíduo pode atuar em suas mais diversas ações no mundo sem deixar de estar em Cristo. O viver em Cristo e o andar em Cristo se complementam, razão pela qual todo cristão é chamado a praticar a ambos para também encontrar-se em tudo em uma posição de verdadeira sabedoria diante do Senhor, bem como dos seus semelhantes. Sem o viver em Cristo, uma pessoa se mantém distante de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. No entanto, sem o andar em Cristo, uma pessoa, que até pode ter conhecido parcialmente a vontade de Deus, não se coloca na posição de estar apta a de fato praticar a vontade do Senhor em suas mais diversas ações no mundo. Apesar de muitas pessoas não praticarem o viver em Cristo, muitas delas até tentam praticar obras cristãs, mas que, por sua vez, não são reconhecidas por Deus porque não são feitas no Senhor e em conformidade com a sua vontade ou instrução. Por outro lado, porém, as Escrituras, ao ensinarem sobre o andar em Cristo, também nos alertam para o fato de que é possível haver pessoas no mundo que somente buscam querer conhecer a vontade de Deus, mas que não têm a mesma disposição de praticá-la de fato. Assim, em ambas as situações, elas não obtêm a aprovação do Senhor para as suas vidas. Mateus 7, 21 até 24. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ainda a fim de explorar um pouco mais o andar em Cristo como complemento do viver em Cristo, mas tendo em mente que um é distinto do outro, procuraremos, então, expor abaixo ainda três outros exemplos com o intuito de ampliar o entendimento tanto da distinção como a complementação de um para com o outro. Assim, o primeiro exemplo a ser considerado em atendimento ao exposto no parágrafo anterior refere-se a um texto extraído do livro do profeta Isaías, conforme segue. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se olharmos o texto acima atentamente, pode ser observado nele que ao esperar ou manter a confiança no Senhor, uma pessoa se coloca em uma posição na qual ela pode alcançar a renovação de suas forças, mas também que esta renovação é concedida para uso em duas direções distintas, a saber. 1. Subir com asas como águias. 2. Correr e não se cansar, assim como o caminhar e não se fatigar. Enquanto no texto do profeta Isaías uma direção aponta para os céus, para o alto, a outra direção aponta para a terra, para o caminho e para a locomoção na terra. Quando uma pessoa espera no Senhor e deposita nele a sua confiança, ela também recebe do Senhor uma renovação de força para dois aspectos distintos, mas que são concedidos para se complementarem. Um indivíduo que confia no Senhor ou espera nele, recebe 1. Força para subir e se assentar, mediante a fé, nas regiões celestiais em Cristo a fim de conhecer mais a Deus e ser instruído sobre a vontade do Senhor, prática equivalente ao viver em Cristo. 2. Força para se locomover na terra a fim de correr ou andar nela conforme a vontade do Senhor e, ainda, sem ficar esgotado e extenuado pelo fato de ter sido fortalecido pelo estar no Senhor, sendo este correr ou andar equivalente ao andar em Cristo. O Senhor é plenamente soberano e poderoso para operar vida tanto para a nova condição espiritual de um cristão ou da nova criatura, bem como para fortalecer um cristão e instruí-lo em sabedoria para um novo agir ou caminhar no mundo presente, mesmo que o cristão ainda permaneça em um corpo frágil e mortal. A ação do Senhor por meio do Espírito Santo é soberana e poderosa para atuar a fim de que uma pessoa tenha forças para atender ao "Vinde a mim" declarado por Cristo, bem como para prover toda a força e recursos que um cristão necessita para poder executar, ainda em sua condição natural na terra, tudo aquilo que o Senhor lhe instrui e guia a seguir e fazer. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. 2 Coríntios 9, 8-9. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O segundo exemplo a ser considerado em relação ao andar no Senhor, também como resultado do viver no Senhor, refere-se à própria vida de Cristo quando ele estava em carne no mundo presente. Aquele que conhece os livros bíblicos do historicamente denominado Novo Testamento, sabe o quanto as Escrituras narram o aspecto de que o Senhor Jesus vivia em Deus e o quanto ele praticava de forma primordial a manutenção da comunhão com o Pai Celestial. Entretanto, os mesmos livros também narram que o Senhor Jesus igualmente agia em Deus e exteriorizava a vida que tinha no Pai Eterno, fazendo-o em todo o tempo do seu caminhar em carne sobre a terra. Atos 10, 36-39. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. O Senhor Jesus Cristo, inclusive quando esteve exposto a fortes tentações e angústias terríveis e profundas, jamais deixou de andar, em tudo, no Pai Celestial que o sustentava por meio do Espírito Santo, assim permanecendo sempre no Pai Celestial tanto nos aspectos do viver no Pai, bem como no aspecto do andar no Pai Celestial. João 6, 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E ainda um terceiro exemplo, dentre muitos outros que nos permitem observar a atuação do andar em Cristo como resultado e complemento do viver em Cristo, é encontrado também no texto sobre a grande seara que já citamos no capítulo anterior e que repetimos mais uma vez a seguir. Lucas 10, 2. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Anteriormente já foi mencionado que o viver em Cristo, descrito neste último texto em referência, é expresso na realização efetiva da oração junto ao Senhor para que ele envie ceifeiros à sua Seara. Todavia, a oração ao Senhor da Seara tem também um objetivo de que ela resulte em ações práticas a serem realizadas na própria Seara, ou seja, a serem realizadas efetivamente entre as pessoas do mundo presente, considerando que a colheita efetiva da Seara é realizada também por ceifeiros que cooperam com Deus e que vão até a Seara e nela andam para colher o que deve ser colhido. Assim, as ações referentes à cooperação com a colheita na seara do Senhor, embora resultantes primeiramente do viver em Cristo, também são complementadas por ceifeiros que praticam o andar em Cristo. Ao chamar os cristãos para viverem em Cristo, Deus, por meio da comunhão, visa conceder-lhes vida e fortalecimento no espírito, na alma e no corpo. Entretanto, ao chamar os cristãos a também andarem em Cristo, Deus lhes torna notório que a vida e o fortalecimento concedidos visam o benefício deles também em tudo o que fazem por meio da vida natural que ainda está disponível a eles no mundo presente. O chamado de Deus para os cristãos também andarem em Cristo igualmente corrobora para que eles saibam que pelo estar em Cristo eles podem ser vitoriosos no Senhor e segundo a sua vontade tanto nas regiões celestiais, bem como nas regiões terrenas. Filipenses 4, 12-13. tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. O poder de Deus oferecido aos cristãos não é limitado a uma vida vitoriosa em Cristo somente para um futuro distante quando um cristão já tiver adentrado a presença celestial eterna do Senhor. O poder de Deus também é poderoso para que, no presente ou na terra, um cristão seja vitorioso sobre a oposição do pecado e das trevas a ponto de que ele possa realizar as suas obras em conformidade com a luz e instrução celestial. 2 Coríntios 4, 6 até 10. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A possibilidade e os benefícios do andar em Cristo precisam ser anunciados e ensinados aos cristãos tanto quanto sobre o viver em Cristo, pois muitos podem vir a pensar que a salvação se resume a uma remissão do pecado, remissão da dívida deste pecado e uma esperança de salvação após a vida na terra. Contudo, a vida cristã é ainda mais do que isto. A vida cristã engloba a condição para um cristão também poder andar desde já em novidade de vida. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Colossenses 2, 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Efésios 5, 8. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O Senhor concede a restauração do relacionamento com Deus para que as pessoas se acheguem a Ele nas regiões celestiais, mas Ele também concede o Espírito Santo para que as pessoas vivam a vida na terra de forma diferenciada nele. Em Cristo, pelo viver nele, mas também complementado pelo andar nele, o cristão pode edificar a sua vida pessoal na terra de acordo com a vontade de Deus, podendo ocorrer que isto se estenda em relação à sua família, à sua profissão, aos seus estudos, aos seus relacionamentos com outros cristãos e aos seus relacionamentos com o mundo em geral. Para aquele que escolhe diante do Senhor viver em Cristo, o caminho e o proceder dele na terra também é iluminado pelo Senhor Jesus de tal forma que este indivíduo possa também andar em Cristo no presente mundo. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A repetida insistência no tema que está sendo exposto acima é de grande relevância, porque no mundo, há muitos ensinos que querem distorcer a realidade de que a vida em Cristo é poderosa tanto para uma pessoa poder viver em Cristo, bem como para ela poder andar em Cristo. Já vimos em textos citados acima, de que há pessoas que pensam ser possível dissociar um aspecto do outro. Há pessoas que insistem em tentar andar na vida sem conjuntamente viver em Cristo. Por outro lado, também há pessoas que pensam que a vida cristã é somente uma vida de contemplação e admiração dos aspectos espirituais, mas que ela não é aplicável de fato nas atividades corriqueiras da vida. Quando, porém, o Senhor instrui os cristãos a viverem em Cristo e a andarem em Cristo, Ele está nos ensinando de que pelo estar em Cristo é possível obter a vida celestial tanto para as ações de busca de comunhão com o Senhor, bem como para as ações de um cristão em sua vida no mundo presente. Quando as Escrituras anunciam que o Senhor é tudo em todos, elas o fazem porque Ele é poderoso para ser tudo em todos, tanto nas questões espirituais e celestiais, bem como também nas questões materiais e terrenas. O Senhor pode instruir o agricultor no seu plantio, o comprador nas suas compras, o vendedor nas suas vendas, os pais na educação dos filhos, os filhos na honra aos pais, os governantes para serem líderes que andam em retidão, os criadores nas suas criações, os industriais nas suas confecções, o trabalhador nas suas mais diversas atribuições, e assim por diante. Em Cristo há instrução e provisão de sabedoria para todas as áreas e obras da vida humana que visam a glória de Deus e também o bem das pessoas. A diversidade de ações que podem ser praticadas no andar em Cristo é, simplesmente, inimaginável, mas para todas elas há abundante sabedoria e provisão no Senhor. E a variedade de benefícios que podem advir às pessoas por andarem em Cristo, é de uma grandeza e de um esplendor que o ser humano não consegue mensurar, pois desde os atos considerados pequenos e corriqueiros até os atos considerados grandes e extraordinários, o Senhor em tudo e em todo o tempo sempre almeja que os seus filhos atuem para o bem. Se um cristão andar em Cristo, ele também poderá expressar novidade de vida, concedida a ele em Cristo, em todos os atos da sua vida, inclusive naqueles que são chamados de comuns ou corriqueiros. Desde uma simples recepção respeitosa a uma pessoa, ao procedimento mais complexo a ser realizado, um cristão pode expressar a vida que recebe de Cristo quando também se dispõe a andar no Senhor. Desde uma atividade coletiva como, por exemplo, instruir apropriadamente as crianças ou dar aula a adultos, até uma atividade individual para estudar e produzir um benefício às pessoas, é possível um cristão andar em Cristo e fazer o bem. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. As obras feitas no mundo pelo andar em Cristo nem sempre são aquelas que são reconhecidas de imediato pelas pessoas na terra ou aceitas por muitos, mas são obras que têm o aval do Senhor e que têm uma recompensa guardada em Deus. E por fim nesta parte, similarmente ao capítulo anterior, gostaríamos de mencionar que neste presente estudo o nosso maior objetivo não é abordar tanto o aspecto sobre o como andar em Cristo, mas, sim, ressaltar a grande relevância do reconhecimento de que este aspecto é um item vital do chamado de Deus para a vida segundo a nova criatura em Cristo Jesus. Neste primeiro estudo da série Andando em Novidade de Vida, nos limitaremos, portanto, a mencionar o andar em Cristo de forma mais resumida e evidenciá-lo em sua atuação conjunta com o viver em Cristo, mas nos demais materiais da presente série nós procuraremos abordar este aspecto de forma mais ampla e sobre diversos pontos extremamente preciosos relacionados a este tema tão rico e essencial. Lembramos aqui também que vários pontos sobre o andar em Cristo já se encontram descritos nos estudos sobre o cristão no mundo em geral e sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Mencionamos que nesse último há, inclusive, uma acentuada ênfase sobre as diversas características da glória daquele no qual os cristãos são chamados a estarem para sempre por meio do viver em Cristo e do andar em Cristo, daquele que não faz acepção de pessoas a fim de ser tudo em todos. Colossenses 3, 10-11. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.